Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
E hoje nós estamos aqui para falar sobre o quê? Pessoas influenciáveis.
As famosas Maria vai com as outras.
Aonde a vaca vai? O boi vai. Mas onde a vaca vai? O boi vai.
Vamos começar do começo, Pri? Nossa velha e boa infância. Você era uma criança influenciável, a mini Raíla?
Olha, eu acredito que, como toda criança, né, a maioria, um pouquinho. Mas eu não era muito, não. Você era mais.
Eu era super.
Eu era a meio criança resistência.
Sim.
Por que que tem que ser?
É.
O que ela quer? Não, não é assim.
Engraçado, olha só, eu tô pensando aqui. Quando você era criança, você era mais tinhosa do que quando você entrou aí na adolescência, vida adulta,
é,
né? Porque a gente brincava na rua, por exemplo. Eu sempre fui muito Maria vai com as outras, nesse sentido. Ai, vamos brincar de tal coisa? Vamos. Tudo eu gostava, nada eu implicava.
É.
Vamos brincar de casinha agora? Vamos. Ai, agora de comidinha? Vamos. A Raíla, não quero brincar de casinha. Então, assim,
não,
né?
Vamos, por que que tem que ser de casinha?
É, por que que tem que ser o que você quer? Eu quero brincar. A Raíla era mais assim, eu era do
um
jeito que...
Um pouquinho, mas depois virei boca aberta.
É, né? Você virou boca aberta e eu fui conseguindo me impor mais. Olha que estranho isso.
O mundo gira,
será,
né?
Será que Freud explica?
Ele explica, ele falou comigo, me mandou mensagem no zap agora.
Não, mas ó, eu tô pensando seriamente... Você se posicionava
mais. Peraí, mas eu não sou tão boca aberta de deixar os outros fazerem o que quer, não.
Verdade.
Eu tenho minha opinião própria.
Sim.
Não vem, não, querido. Não pisa no meu calo.
Não, com certeza. Só pra explicar de maneira melhor a minha visão de quando a gente era criança, era o seguinte. Nenhuma das duas tinha espírito de liderança,
não,
né? Daquelas crianças que as outras iam atrás.
Regina George?
É, a gente
nunca
não foi.
Foi,
né? Só que eu, no meu caso, eu aceitava as coisas com mais facilidade. E você insistia mais.
Era um pouquinho tinhosa, né?
Agora, realmente, toda rua tem aquela criança, ou algumas, que são, né, a puxa-bonde. Que todo mundo
o
vai
líder.
Na onda, entendeu? Quer fazer, a gente vai fazer junto.
E a gente, né, a gente ia na onda, mas quando eu achava que não tava certo, eu não ia, não.
E na escola?
Na escola eu nem falava. Só respondia presença. A professora falava o meu nome, era igual um bezerrinho, tanto tímida que eu era. Só falava, presente. Já fiz xixi na calça por ter vergonha de pedir pra professora pra ir no banheiro.
Olha só, um detalhe que você falou disso. A minha mãe era uma pessoa muito travada. Até o início aí da vida adulta, até os 18 anos. Ela tinha vergonha de tudo dentro da sala de aula e tal. E ela sofreu muito com isso.
Sim.
Tanto que comigo já foi totalmente diferente. Ela me deixava, não assim, ai, solta, né? Mas ela falava...
Menina solta!
Pra eu ser mais corajosa com as coisas. De fazer sozinha, entendeu? De responder, correr atrás. Porque ela passou por isso.
Ela
de
era
até fazer
assim,
xixi,
né,
na calça de vergonha.
E eu sou tímida. O povo acha que eu não sou, mas eu sou muito tímida.
Uma coisa, assim, igual, reforçando mais uma vez. Nunca fui líder de nada. Ou aquela pessoa que todo mundo fica puxando o saco e tudo mais. Mas por eu ser um pouquinho CDF, eu já fui... representante de turma, que eu posso considerar um grande feitinho na minha carreira.
Um tipo de liderança,
né?
E eu era tão tímida que pediram, na quinta série, pediram pra eu entrar na votação, né?
Sim.
E eu falei, não vou, porque eu era tão tímida. Porque pra você ser, né, representante de turma, você tem que falar, você tem que, né…
Isso eu gostava de fazer.
Eu não. Se eu pudesse ficar numa caverna ali, me deixa quietinha, bota só uma maçã aqui e me deixa.
Mas a gente teve o nosso período rebelde, quando a gente quis ser o quê? Pichadora.
Nossa.
Eu era lagartixa, você era o seu codinome.
Morcego.
E aí a gente escrevia com giz nos portões.
Nossa,
né?
A gente pichou orelhão. Olha
orelhão.
Só.
Orelhão. É,
pessoa.
É, não pichamos, porque é crime. Não fizemos isso.
Não, a gente
isso.
pichou sim. O crime já prescreveu.
Com corretivo, desenhava,
é,
né?
É verdade, porque gente, a gente queria ser subversiva.
Morcego, por que morcego? Por que lagartixa?
Também não sei.
Por que, senhor? Nem pra ser uma coisa bonitinha.
Mas, pensa bem, a gente nunca foi muito a fundo em questão de ser influenciável pelas pessoas, porque a nossa maior influência estava dentro de casa, e isso relacionado, inclusive, à nossa criação espírita que a gente tinha, né?
Sim, pavor, medo
de contar.
Do espírito contar pras nossas mães se a gente tomou um golinho do caipe vodka.
Verdade.
Qualquer coisinha.
E eu acho que é importante você ser, até certo ponto, influenciável em determinadas fases da sua vida.
Sim.
Pra você adquirir a experiência, entendeu? Você influencia,
não,
você
e tem
é
gente que influencia pro bem também.
Também.
Por exemplo, esse negócio do espírito aí, a gente ficou com medo? Ficamos, né? Mas eu acho que foi uma forma de dar uma segurada.
Ah, mas então, eu acho que isso daí, eu vou entrar agora numa parada que é da... A gente cresceu com uma culpa cristã
não,
muito grande.
É,
tá entendendo? E assim, não é que eu faria diferente, talvez. Não, foi legal do jeito que aconteceu a vida e tudo mais. Só que a gente deixou de ter algumas experiências...
Sim.
Normais. Não tô falando nem nada de, tipo, muito crazy,
é tipo,
né?
Assim, o pessoal saía, tomava um negocinho. A bebida alcoólica a gente não tomava.
É.
Porque o medo... do espírito contar pras nossas mães que a gente estava ingerindo
Raíla,
bebida alcoólica.
Minha filha, era muito menos de que bebida alcoólica. Qualquer coisinha a gente ficava assim, ó,
um
tensa.
Palavrão,
foi.
Uma coisa.
Eu fui falar bunda com 14 anos, gente.
Quando a gente ia na Feirinha da Roça, que era uma festa que tinha aqui, se alguém pedia pra conhecer a gente, tipo, menina, a gente era bebê. Pedia pra conhecer, parecia que era a morte. Tipo assim, caralho. Eu lembro que uma vez o menino segurou na sua mão.
Não, eu saí correndo.
E você achou que tava grávida.
Não, mentira. Calma. Mentira, isso aí não aconteceu. Falsa. O garoto me deu dois beijinhos no rosto, eu saí correndo porque eu não...
Sua mãe
ia, né,
descobrir que ele te deu dois beijinhos,
sim,
no rosto.
Mas é isso, eu acho que essa questão de ser influenciável, a gente foi menos também por essa culpa. Isso que eu queria... dizer, no final das contas, que tinha coisa que às vezes a gente até... Nossa, vamos fazer isso? Vamos com tal pessoa e tal? Vamos matar a aula? Vou dar um exemplo simples.
Sim,
vamos matar a aula,
nossa,
pra ficar conversando? Coisa que todo mundo já fez na vida? E a gente lá assim, não vou matar a aula.
Nossa,
não, senão a vovó Julia Maria vai contar. Era isso. Falei, pronto, falei. Era essa a nossa adolescência, né?
Um medo. Eu tenho pavor de espírito até hoje.
Mas enfim, né? Coisas que a gente superou e tem superado à medida do possível.
Não, superei não.
Não, mas assim, o seu medo não. Mas você, hoje, deixa de fazer
não faz,
as coisas.
Por causa de...
Não.
Aí, espíritos, me desculpem.
Exatamente.
Mas cada um tem seu livre-arbítrio.
Isso.
Vai viver a vida de vocês que eu tô vivendo a minha.
E
com
outra
todo
coisa.
Respeito.
A gente aqui... É erro e acerto, entendeu? E a gente não vai errar.
E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai...
É o mas aqui...
Não, a gente
chega.
Não... Tá bom.
Tá bom, desculpa. Eu ia falar que além disso, né, tirando a parte religiosa da coisa, tem a frase clássica de toda mãe que é. Você
não
é
todo mundo.
Então, assim, vai fazer tal coisinha? Ai, seus amiguinhos vão na festinha? Você não vai, porque você,
nossa,
não é todo
e
mundo.
E a tia Melinha tinha uma mania, né? Eu não sei, senão vai falar, ah, tá mentindo. Mas eu tenho a impressão que ela tinha uma mania de tudo falar assim. Ah, mas se a fulana pular, você vai também?
É.
Ah, então tá, vai lá.
Nossa senhora, né?
Nossa,
mas
cara,
eu acho que isso não é uma coisa exclusiva minha e sua.
Em geral, eu tô doida pro Eduardo ficar maiorzinho que eu vou falar.
Você vai repetir
falar
isso
assim,
com
você,
ele?
Você não é todo mundo, mas eu vou falar com... Você não é todo mundo, filho.
Meu filho, não seja. Não, não é porque fulaninho tá fazendo que o Pedrinho tá fazendo
que,
isso.
O que você tem que fazer, meu amor? Vem
pelinho,
cá.
O Pedrinho quer pular de bungee jump? Você não tem medo de altura. Pra que você vai fazer isso?
É, amor. Mamãe quer do lado aqui da mamãe.
Tem alguma coisa que você fala, graças a Deus que a minha mãe disse que eu não era todo mundo, porque senão hoje eu me arrependeria? Eu tenho várias, né?
Várias, mas uma coisa que me marca muito... que eu não segui o conselho dela. Foi quando eu fui subir a trilha que ela falou que eu... Raíla, você tem bronquite. Pra que que você vai subir essa trilha? Você sabe que você não tem aptidão física.
E você é influenciável.
E eu influenciava, não, mãe. Mas o Fabrini disse que era a trilha leve.
É, né? Nada. Vamos. De leve. Ali
aí
foi
eu
difícil.
Quase faleci naquele dia. Quase vi o óbito.
A gente já contou, sei lá, né, algum episódio da primeira temporada, se não me engano, dessa trilha na Pedra Selada que a gente fez.
Foi a trilha da morte. Eu vi Jesus Cristo, não…
Mas
nossa,
totalmente
jamais.
Influenciável.
Porque,
ah,
né,
todo mundo vai fazer,
vida saudável. Ai, coloquei minha bananinha na minha bolsa. Água, vamos lá.
Mas a gente vive, se for parar pra pensar, influenciado a todo momento, né? A gente só tem que aprender a filtrar. E quem disse também que a gente não influencia os outros? Eu sou uma profissão influencer. Tá entendendo?
Sim.
Eu influencio. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter influenciado muitas pessoas. Varrer casa com rodo.
E você tem um orgulho disso,
eu
né,
tenho,
Pri?
Eu tenho, Pri. É
de vez
uma
em
coisa
quando
que...
eu faço isso, mas o rodo lá tá velho. Aí faz aquele barulhinho.
Chato,
que... Ai,
né?
Dá aqui, ó, a boca até saliva.
Mas se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, cata essa dica, tá? Vou te influenciar. Em vez de varrer a casa com vassoura, se você não tiver aspirador e tudo mais, passa o rodo. Você vai ver que bênção que é. Ainda mais se você tiver pet. Entendeu? Um gato, um cachorro que solta pelo, porque ele não levanta poeira e vem tudo assim, ó, em linhazinha pra você.
Olha,
tá?
Que é uma sensação de paz quando
não,
você vê,
não, isso,
né?
Daí, na moral, é uma coisa que eu tenho orgulho de repassar. Pra mim é conhecimento.
Eu não sei. Eu não acho que eu não influencio ninguém. Não sei, não tem nada de bom
pensa.
Pra mostrar no momento.
Você acha que não? Tem gente que ouve o nosso podcast e fala: caraca, por causa daquele episódio fiz tal coisa e tal. Nossa, eu tô igual a Raíla,
eu
enrolando.
Influenciei uma pessoa. Não, na verdade, eu lembrei. Porque o meu pano de prato ficou podre. Aí ela falou: você me lembrou de tirar o meu pano de prato.
Tá vendo?
Eu sou feliz por isso. Eu gosto de ajudar as pessoas.
Aí, então, influência do bem. Entendeu? A gente tem o nosso lado podre. A gente tem,
tem.
Mas de vez em quando, né, a gente
podre,
dá uma bola dentro.
Bota podre nisso, a podridão.
Aqui, a gente puxou o assunto de colégio e tal. Eu lembrei, rapidamente, que no ensino médio já, você batia muito de frente com a Jace.
Sim.
Né?
Jaciane, nossa amiga. Porque ela é virginiana.
Ela é metódica pra caramba, aquela pessoa... Assim, eu entendo pouco de signo, mas virginiano acha que se ele não fizer e do jeito dele,
não
vai sair bem
certo.
Feito. Então, eu tenho algumas amigas e elas ouvem esse episódio e vão falar, é verdade.
Mas você também é um pouco assim, querida.
Não, olha a diferença. Posso explicar? Posso
fala.
Me defender? A Jace é uma pessoa metódica, gosta de fazer as coisas do jeito dela e nesse sentido de liderar. É característica dela, de pegar e tomar a frente.
Uhum.
Até com coisa, não era só nem do colégio, por exemplo, viagem. Eu amo esse traço do virginiano, que é tipo assim, deixa que eu resolvo e monta o roteiro
planilha,
da viagem perfeita.
No Excel.
Nossa, vai com Deus. Ó, como dizia Márcia Sensitiva, voa, cara. Eu já sou o contrário. Não gosto de liderar. Não tenho espírito de liderança,
não.
De tomar a frente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser conduzida, de verdade.
Não, eu também. Só que conduza com até certo
Sim.
ponto, com educação. Não vem querendo me conduzir, botar... Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer
totalmente.
Aquilo. Aí, minha filha...
Aí, por isso que vocês brigavam
muito,
né? O meu
tati quebra-barraco vem, de uma forma...
Não, mas sabe o que é? Vou dar um exemplo. No colégio, já se falava assim, a gente tinha um trabalho.
Não, era um grupo de amigas,
Sim,
né?
Sim, é... Vamos fazer tal coisa? Aí eu achava, pô, é relevante? Vai funcionar? Eu falava, ah, tá, beleza, vamos fazer. Você se incomodava demais com o fato de que já tinha que ter aquele negócio redondinho.
Ué, mas cadê a votação? Como assim?
Você era meio do contra, né? O personagem da turma da Mônica.
Eu achava errado. Por que que uma pessoa tem que decidir por um grupo inteiro? Vamos fazer uma votação?
Sim.
Vamos aqui, entendeu? Eu lembro uma vez que eu e a Jaciane, a gente brigou, a gente ficou tempo sem se falar. E era um grupinho de quatro pessoas. Era eu, você, Letícia e a Jace, né?
É, até hoje, né?
Sim. E aí, a gente parou de se falar e a gente tinha...
Por conta de coisa de colégio,
de briguinha.
Né?
E eu lembro que a gente ia apresentar um trabalho num lugar aí que a gente foi convidada. E eu falei, eu não vou porque é o pai dela que vai levar. Eu não vou entrar no carro do pai dela, não tô conversando com ela.
E você
e
não
vocês,
foi, né?
Que tem, Raíla? Não tem nada a ver. Eu falava, não, eu tenho meu orgulho na minha
sabe
cara.
Sabe que era ridículo, gente? Que ia lá pra casa, que a gente ficava muito lá em casa.
Saía do colégio.
Saía do colégio, às três. Deitada na cama, Raíla de um
lado. Às vezes eu e Jaciane deitada na mesma cama, mas uma sem olhar pra cara da outra. Aqui, ó, se pedir alguma coisa, tá te chamando. Nem olhava. Mas eu e a Jaciane, a gente brigava, né? A gente era brigazinha, aí depois voltava a conversar.
Eu tenho um lado mais pacificadora, dependendo. Tipo assim, de relevar, entendeu? Ah, é? Então tá, então vamos fazer. A não ser... Aí eu vou dizer que minha veia aquariana, que é do meu ascendente, de um monte de coisa que tem no meu mapa, posso estar falando besteira, mas gosto de ser um pouco diferentona, né? Apresentar coisas diferentes. Aí, nisso, eu sou um pouco chata, de tipo, ah, não, gente, não vamos fazer desse jeito, não, olha só. Aí eu vou defendendo, sabe? Sim. Do meu jeito, entendeu?
Hoje em dia, eu sou mais de boa, porque eu fico com preguiça. Então, tá bom, se não vai me afetar... Tá bom, faz. Um exemplo, quando alguém vem falando, ai, por que você não faz isso com o Eduardo? Faz desse jeito. Tá bom, eu vou ver. E saio, porque se fosse antigamente, eu ia ficar, não, mas eu não vou fazer. Ficar batendo, cansa a minha beleza que já tá pouca. E eu não vou cansar ela com pouca merda, não, meu amor.
Mas você, agora que você falou do Eduardo, você é influenciável em muita coisa do que vê, do que falam?
Eu sou influenciável pela minha mãe.
Eu notei
disso. Por exemplo, se eu deixo o Eduardo no chão, ele tá sem meia, tá brincando, tudo bem? Eu tô de boa. A minha mãe chega e fala, ué, não vai botar uma meia no pé dele, não? Eu falo, não, mãe, tá calor, pra que botar meia? Ah, mas é porque a friagem entra pelo pé. Não, tá bom, depois se ele ficar gripadinho, aí sai. Aí aquilo fica na minha cabeça. E se... ele ficar gripado. Sei que gripe é vírus, gente. Não, ele não vai ficar gripado porque ele tá com o pé no chão. Mas aí eu fico com aquela coisa. Teve um dia até que eu te perguntei, lembra? Que eu falei assim, a minha mãe tá falando do Eduardo no chão. Será que eu tiro?
Mas é porque o que pesa também ali é a voz da experiência, né?
Sim.
Tipo, você vai falar, não, minha mãe já passou por isso. Aí fica na tua cabeça de uma maneira...
Mas na frente dela eu não assumo. Agora ela vai estar sabendo que eu... Mas no, por trás eu fico, não, será? Eu vou e faço.
Não, mas assim, ainda com tudo, é a tua mãe. Pior, é gente lá da rua.
Ah, não.
Né?
Aí você tem... Eu ignoro pra não ter briga.
Sim.
Pra não ter um barraco, uma facada. Deixa eu ficar quieta. Tá bom, ok, senhora. Igual aquela vez o cara...
Nossa.
Querendo enfiar um salgadinho na boca do Eduardo,
Eduardo
falando que não.
Eduardo tinha um aninho e pouco, né?
E eu falando, não, ele não come. E um senhorzinho... Não, aqui, ó,
gente,
mas ele tá olhando.
Cheetos. Aí ele foi e deu na minha mão. Dá pra ele não aguar. Eu falei, aham, pode deixar que eu vou
dar assim.
Eu
só não virei porque era um senhor de idade, entendeu? Mas, assim, você que é mais nova, não faça isso comigo. Porque você vai conhecer a fúria do dragão.
Nossa, lá, já tá até se tremendo aqui, gente.
O pezinho tá batendo.
O pincher já tá ativando.
Não, mas é porque tem gente que é muito abusada com tudo. Não é só a relação a filho, não. É com tudo.
Agora, deixa eu puxar uma outra coisa que tem a ver com esse lance de influenciável. Porque tem a síndrome de FOMO. Eu já falei aqui em outro episódio sobre isso.
Tô lembrada não, meu anjo. Minha mente
FOMO
tá ruim.
FOMO é uma expressão em inglês, mas que em português significa medo de ficar de fora de alguma coisa,
entendi,
sabe? Quando tá todo mundo falando sobre determinada série, você não tá assistindo.
Uhum.
Aí você começa a ficar assim, caraca, eu tenho que participar desse assunto, entendeu?
Entendi.
Eu acho que todo mundo, em menor ou maior grau, passa por isso com alguma coisa.
Não
você
passo,
não sente
não,
FOMO.
Eu não sinto. Eu não sinto.
Não, mas não
de
é
verdade.
Necessariamente com série.
Não, com nada. Se eu não
Big
tô...
Brother.
Foda-se. Aí se eu tiver que assistir, eu assisto. Eu não... Juro, não me pega.
Todo mundo indo
Essa
numa...
FOMO não me habita.
Aqui, ó. Todo mundo indo em uma festa que tá acontecendo. E você nunca vai. Não te pega.
Não me pega.
Pri, evolução.
De verdade.
Eu sinto um pouco, sim. Eu já falei, né? Já tô cansada de falar aqui. Que eu sinto essa FOMO em dias de calor, que tá todo mundo curtindo, saindo de casa, fazendo coisas. Aí eu falo, caraca, eu não tô fazendo nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair de casa. Aí rola isso.
Ah, eu fico assim, não, quero sair. Mas não porque todo mundo tá saindo. Porque o dia está bonito.
Entendi. Ó, vou jogar a bola. Tô pensando em fazer um episódio que vai ser apresentando coisas da internet pra você. O que é que você acha?
Pode ser, eu vou tirar nota 10.
E com participação da audiência, isso. Vai ter esse episódio em breve, gente. Pode cobrar.
Tô até arrepiada.
Mas aqui, você pode não ter a síndrome de FOMO, mas tem uma parada que você faz, que é o quê? Roubar a personalidade de série, de personagem.
Não é roubar a personalidade.
É você fingir que tá
que
lá,
né? Que eu tô lá. Eu fico meio paranoica. Gente, eu fico doida.
Não, gente. Ela tava assistindo The Walking Dead.
Acabei. Na Netflix acabou, né? Não sei se nem tem mais episódios. Alguém pode me falar que eu tô perdida? Que eu parei na temporada 11. E tipo assim… Não sei se tem mais. Eu não Entendi. Lembro qual episódio, mas eu assisti tudo.
Tá, então
acho que
acabou.
Eu parei na 8, 10. Não acabou. Sabe por quê? Porque a Maggie tá tentando retomar Meridian.
Não tô
entendeu?
Entendendo nada do que você tá falando. Mas continua. O que você faz quando assiste série?
Eu fico assim… Se eu tô na rua, aí eu olho assim… Rick, aqui é um lugar bom pra gente passar a noite. Eu fico
Nossa.
Meio, né…
Nossa! Não, teve um dia
aí
que a gente…
Aí parece que eu tô…
Peraí, deixa eu vou... falar.
Não, olha que
não,
eu tava fazendo patê esses dias. Aí eu peguei… Nossa, que lugar é esse? Achei um patê. Aí abri
Ai, que ridícula. Esses dias aqui em casa, a gente almoçando. Aí do nada, aqui ó… Faz tempo que eu não como uma refeição como essa. Falei, que isso? Nossa, aqui parece que a gente tá mais seguro. Aí a gente fica olhando pra cara dela, assim, ó.
Eu tenho essa mania.
Inacreditável.
Eu tenho essa mania, nossa senhora.
Falando em mania, rapidamente, deixa eu abrir um parênteses.
Abre.
Que eu tenho uma que é a seguinte, pegar a mania dos outros. Por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que ela passava a língua assim, ó, no canto da boca. Ó, sabe, uma coisinha assim de leve. Eu percebi que depois de algumas semanas, eu tava
você
passando
tava.
A língua no canto da boca. Olha só.
E você também tem mania de pegar as frases, o Sim. jeito de falar. Igual a gente voltando do mercado, do nada você me solta. Eu falei, o Fred Nicásio que tá aqui, você falou alguma coisa?
Não, eu tava falando no ritmo que ele fala, de pausadamente.
Sim, aí eu falei, nossa.
É, gente,
você tá falando
eu absorvo,
igual o Fred. É o fim da picada.
É, tipo isso. Tá certo, eu absorvo. Tá, né?
Tá.
Pode fechar esse parênteses. Eu vou falar agora de uma outra parada, que é coisas de internet que a gente se influencia.
Isso eu sou influenciável. Uhum. Porque se eu abro um Instagram, a pessoa tá lá com a vida saudável, comendo uma crepioca. Aí eu vou, falo assim, não, eu preciso ser. Só que dura assim, umas 2 horas. Aí eu Sim. volto a ser o meu eu.
Você não consegue manter, né?
Não consigo.
É.
Inclusive… Posso abrir um parênteses?
Pode.
Que esses uns tempos atrás, eu gastei R$177 em 4 potes que a menina postou lá, que emagreceu e tantos dias
Balinha
é natural. Não, é um negócio lá. Ai, porque inibe a fome, é natural, não faz mal. Aí eu fui e comprei.
Não, na moral, posso
comprei.
Falar uma parada?
Pode.
Idiota.
Sim.
Sério?
Sim, pode
não
dá na minha cara.
Por que você não compartilhou isso comigo?
Porque você ia falar isso, não. E eu queria testar por mim mesma e saber se estava dando certo ou não. E a minha fome não diminuiu, entendeu? A minha vontade de comer doce não diminuiu. E eu não perdi 30 quilos em 2 dias.
Tá vendo? Mas isso daí, cara,
mas
é irresponsável,
aqui, mas às vezes,
velho.
Pra ela fez.
Não, Raíla,
pra mim
mas
não
pra
fez.
Ela, beleza. Se ela tem, sei lá, não sei quantos seguidores, pessoas que são impactadas pelo conteúdo dela, ela tem que ser responsável naquilo que ela divulga.
Não, mas ela divulga vários antes e depois de depoimento.
Piora! Ah, não. Não.
Eu acredito, não sei, me deixei levar. Me deixei cheia de conta. Cheia de conta. Me tiro R$177 pra comprar.
Agora, um outro negócio que você tinha até levantado. Faz a pergunta.
Será que a gente influenciou alguém a fazer o pancalhau? Porque eu não vi ninguém falando mais
Também.
Nada, não marcou. Eu fiquei… Eu achei que era um
que
prato,
ia
que ia fazer essas… De verdade.
Poxa, e era uma receita tão simples e gostosa,
gente,
né?
Gente, fica bom, cara.
Ninguém
fica
fez
feio.
O pancalhau.
Fica feio, mas fica bom.
É. É tipo assim, não é tudo que você come que é bonito, né?
Sim.
E que é gostoso, mas às vezes
Por exemplo,
é feio.
Rico não come caviar? Caviar é bonito, por acaso?
Eu não sei, Pri. Agora...
Eu nunca vi nem comi.
Eu só uso falar.
Eu também. Mas eu já vi vídeos, né? Assim.
Então você já viu.
Eu quis ser meio Zeca Pagodinho agora.
Entendi.
Eu posso?
Pode.
Ah, então tá. Mas assim, Fiquei chateada. Como que ninguém vai comer o fazer um pancalhau, gente?
Ainda dá tempo, tá? De alguém que está ouvindo esse episódio fazer o pancalhau e marcar a gente. Estamos esperando.
Por favor, tô esperando de verdade.
E encerrando aí dentro da internet, tem uma parada que eu faço, que eu sou influenciável nesse sentido, que é o seguinte. Eu vejo uma postagem. Aí eu vou lá e curto. Eu sei que isso daí acontece com mais pessoas também. Aí eu entro nos comentários. Aí vejo um comentário contra. Aí eu penso, essa pessoa do comentário tem razão. E tiro a minha curtida. Assim que funciona, Pri.
Eu também faço isso.
Mas, chega de falar, né? Eu acho que a gente não tá calando a boca. Vamos descobrir também os nossos ouvintes. As coisas que eles já foram influenciados a comprar ou fazer e se arrependeram. Tá na hora do nosso
cafezinho com a audiência.
Posso ler a primeira?
Pode.
José Martins mandou assim pra gente. Comprei um sérum de R$200 que era pra controlar a oleosidade, porque minha amiga tinha falado que era ótimo. Rimos muito. Minha cara explodiu de espinha. Isso é foda, cara. O conselho que eu vou dar é o seguinte. Por mais que na pele da tua amiga tenha feito milagre, ficado muito bom, vai numa dermatologista antes pra você não jogar dinheiro fora, porque às vezes é um produto de 200 conto que não vai surtir o mesmo efeito na tua pele. E ainda vai pipocar de espinha, entendeu? É foda isso. Ainda mais agora que fazem várias resenhas, né? Tipo TikTok. Uhum. E aí você fica influenciada. Eu já fui influenciada sobre isso, entendeu? Só que às vezes na nossa pele não vai funcionar da mesma maneira.
Nossa, você falou consciente. Bonito, né? Você falou assim, eu fiquei arrepiada.
Vai, Pri, próxima.
A próxima é a Cassiane Fortes. Vi muitas vezes um anúncio de um negócio chamado Gatoalete, ou seja, toalete para gato. Que nada é mais do que uma tampa que acopla no vaso sanitário pro gato fazer xixi e cocô lá. Ela pagou tipo uns R$160 em 2017 e nunca deu certo. Eu nunca vi isso.
Cara, me desculpe.
Ah, mas isso daí ela tentou.
Sim, mas né? Assim, eu acho meio difícil do gato ir pro vaso sanitário.
Oh, mãe, eu vou aqui.
Não, até porque eles gostam da areia, né? Eles são todos asseados, não gostam de se sujar.
É, jogou um dinheiro fora.
Vai, vou à próxima então aqui da Kelly Aguiar. Já fiz uma franja influenciado pela amiga emo, que no caso ela mesma cortou e ficou no meio da minha testa, que é enorme. Quem nunca, né?
Quem nunca.
Primeiro, duas coisas, na real. Quem nunca cortou o próprio cabelo e quem nunca fez uma franja achando que ia ficar legal. Vai, próxima.
Próxima é a Fabiane Richter. Achei chique o nome dela. É uma centrífuga de frutas. Foi feita a maior propaganda que eu só ia fazer suco nela e tal. Usei duas vezes porque você suja 10 peças pra fazer um suco.
Não compensa.
Ela me salvou.
É.
A Fabiane me salvou. Você ia porque
comprar?
Eu queria. Eu falei assim, acho bom, faz um suco bonito, né? Aí imagina depois ter que limpar aquilo.
Nossa,
tudo.
Nossa, trabalheira. Posso ir pra próxima?
Pode.
O Lucas mandou. Tinha uma menina na escola que eu era fascinado e queria ser igual. Um dia, na fila, ela disse que os dentes dela eram brancos porque ela comia muita pasta de dente. Passei um ano comendo e nada mudou. Os meus continuaram amarelados. Lucas, eu entendo. Quando você
também.
É mais novo, né, você
cai nos
papos.
Eu já passei carvão.
É, eu também.
Já passei carvão, bicarbonato.
Falavam
e fiquei esfregando,
que...
falavam que é bom.
Esbranquiçava, né?
Sim.
Esbranquiçava,
eu sei lá. Ficava branco.
Isso.
Branqueava.
E aí a gente cai, né? Tem muita gente contando mentira nessa
Quem
vida,
nunca, né?
Influenciadores do mal. Próxima.
A Mariane Colombo falou que ela contratou umas sessões com uma coach e foi horrível. No fim das contas, não ajudou em nada e ela só gastou dinheiro.
Foda, né?
Assim, é complicado. Foi coach de quê?
Eu também queria saber, pegar essa informação.
Eu vou, né? Por
do quê? Que foi a coach. A última é a do Rodrigo Kelvin. O que mais me arrependo de ter feito influenciado pelos outros foi dizer que gostava de Game of Thrones para ser socialmente aceito no grupo de amigos. Tive que fingir durante anos que assistia e gostava daquele troço. Nossa, ele tá revoltado, né?
Não,
e ainda por cima ganhei uma coletânea livros daquilo porque achavam que eu gostava. Festejei muito internamente quando a série acabou. Pera, deixa eu entender. Ele nem chegou a assistir? Você lia o resumão? Tipo, resumão de novela tititi, você pegava do Game of Thrones? Porque como que você sustenta né? Que você assiste uma parada sem ver nada.
Não, e sem contar que essa série é grande, né?
É enorme! Anos e anos.
Eu comecei a ver, mas...
Ah, e sabe o que aconteceu?
Ah.
Eu vou falar. Eu também comecei a ver.
Aí, se tiver algum ouvinte que tá vendo a série.
Não, a série já acabou há anos. Aí, gente, não tem como. Ó, eu parei de ver na temporada 4, que tinha na série, né, uma participação especial do meu amor. Que
ah,
você já
não,
sabe.
Não,
deixa
não vai
eu só falar.
Você não vai
Pedro
falar.
Pascal, ele fazia o Oberyn. E aí, num episódio da quarta temporada, numa luta lá, ele tá prestes a morrer. Eu simplesmente desliguei a televisão e nunca mais assisti.
Sim,
Game
sim.
of Thrones. Foi assim que encerrou a minha relação. E detalhe, só mais um detalhezinho. Que eu lembro que lá nos anos de 2012 já tinha essa série, se eu não me engano. Eu tava de papinho com um garoto, e aí eu vi que ele assistia Game of Thrones, eu não fazia ideia do que era. Aí eu virei e falei assim, nossa, tô vendo um monte de gente falar desse filme, né? Ha, 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 uh-huh. Deve ser bom.
Bora lá.
Ah, é uma série. Aí eu
fiquei... Deu um fechadão, né, Pri?
Aí eu engoli seco.
É a vida.
E fingi. Eu desliguei lá, saí do meu Facebook.
Bloqueou.
E fingi que nunca mais aconteceu aquilo.
A vida segue.
Tem mais alguma que você queira colocar aqui? Ou a gente pode fechar o nosso cafezinho?
Não, a gente pode fechar.
É, vamos aproveitar que a gente recebeu muitas outras, né? Muitos outros depoimentos. A gente faz um carrossel.
Sim, porque
no
Instagram. Tem coisas assim, bastante legais pra gente ler.
Então é isso. Finalizamos. Chegou a hora dele, o nosso...
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Vai, Pri, o que você tá pensando agora?
Cara, o que eu tô pensando... Eu vi um vídeo antes de gravar aqui e que me fez refletir. Que algumas pessoas falam assim pra mim, na brincadeira. Tipo, vem falando brincando. Nossa, tem certeza que o Eduardo é seu filho? Não foi trocado, não? Nossa, saiu de você. Aí eu fico... Esses dias eu tô falando, Pedro, será que a gente é tão feio que o Eduardo não pode ser? Ninguém acredita que ele pode ter saído de mim.
Para.
Não, eu fiquei com essa reflexão, cara. Eu falei, será que eu sou tão feia, gente? Que é isso?
Ah, não, mas sabe o que que é? É que os outros não sabem elogiar. Em vez de só falar, caraca, seu filho é lindo, tem que falar, não acredito que você que
saiu,
fez.
Saiu desse ventre.
É.
Menina, aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, será que eu sou
É o passivo-agressivo. É a pessoa que elogia...
Mas a pessoa fala brincando.
Sim.
Eu não levo na maldade, mas depois eu fiquei me fazendo essa reflexão. Acho que eu tava de TPM também. Falei, sim, nossa, Pedro, será que a gente é prejudicado, sim, desse nível? De ninguém acreditar que somos os pais de Eduardo?
De Eduardinho, né?
De Eduardinho.
Ah, ele é muito lindo,
é isso,
meu afilhado. Maravilhoso.
Pensando.
O que eu tô pensando, ainda nesse lance de Maria vai com as outras, que teve uma época que eu já fiz muita coisa por conta de amigo. Influenciada e vou junto, enfim, não pesava muito pra mim. Só que teve uma época que eu ia nos shows, velho. Hardcore aqui de Volta Redonda, banda não sei o quê. Eu ficava perdida no rolê.
E você
porque,
ainda
assim,
me chamava.
Teve era uma bem... vez que eu fui. E nesse dia, olha a curiosidade, né? Eu fui. Aí todos os roqueiros, né? De roupas pesadas, preto e azul marinho. Cores assim, né? Carregadas. Eu fui com meu bom shortinho, minha blusa canoa branca. E eu falei, caraca, eu estou aqui...
Sua sapatilha com meia calça.
Minha sapatilha de brilhinho. E eu falava, meu Deus. Que... E eu ia com uma amiga que ficava de olho em homem. Aí eu falava, e eu passando por isso, entendeu? De ter que ficar aqui nesse momento.
A amizade.
É isso. O meu momento refletindo. Fechamos?
Fechamos.
Se você chegou até o final desse episódio, não deixa de compartilhar para a gente alcançar mais pessoas. E comenta também o que achou. É só utilizar a hashtag...
Dona Helena Podcast.
Isso, a gente vê lá, responde, interage. Aquele quá-quá-quá, aquela risaiada.
Sim.
Lembrando só o detalhe, hein? Esse anúncio é bom. Não sai, não desliga, não pula. A gente está com o nosso Apoia-se, contribuindo com R$10 mensalmente. Você tem acesso... irrestrito às postagens. Ou seja, pode ouvir todos os episódios extras que saíram até o momento. Ó, assinou hoje, você vai ter, ó, uma
tudo,
arrancada pra maratonar.
Você vai ter, vai poder ir pra academia escutando,
sim,
a gente.
E tem newsletter, tem o quê? Umbral FM. Imagina ouvir as canções que a Rayla canta,
né?
Olha
com
que
essa
benção.
Voz aqui, gente, Harvard, formada em Harvard. Eu me formei também em Berkeley.
Que isso?
Sei, o André falou pra falar. Falou que quer tirar onda, fala Berkeley.
Influenciável, é foi isso que
tá
você
vendo?
É.
É tudo pra você achando que eu não sei de música? Eu sei muito bem, meu amor. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó.
Fechamos, então.
Fechamos.
Beijinhos e até a próxima.
Até. Eu prefiro ser Raul Seixas. Essa metamorfose. Deixa eu fazer o Silvio Santos cantando
não,
metamorfose.
Não, pra quê?
Mas eu quero ser essa metamorfose ambulante.
Engraçado que ele era um ambulante, né? O Silvio Santos. Faz sentido.
Foi uma homenagem, Silvio. Essa é pra você.